O Espírito encarnado, Senhor da cidade de seu corpo, não cria atividades, nem induz as pessoas a agirem, e nem cria os frutos da ação. Tudo isto é designado pelos modos da natureza material. Nakartritvam nakarmani lokasya sejati prabhu nakarma palasam yogam swabhavastu pravartate. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 5, verso 14. O capítulo é Karma, Karma Yoga, ação em consciência de Deus. Karma, Bimala, Karma, fica Karma, fica Karma, tranquilo. Como será explicado no sétimo capítulo, a entidade viva, que somos nós, né, é una em natureza com o Senhor Supremo Krishna, distinta da matéria, que é uma outra natureza denominada inferior do Senhor Krishna. Então nós somos a energia superior de Deus. Nós temos as mesmas qualidades que Deus, mas em quantidade diferente. Somos iguais a Deus em qualidades, mas diferentes em quantidade. Senão seríamos Deus. É, na verdade, nós somos um micro-Deus. Um micro-Deus. É aquela... Foi Ramanuja, né, Bhima, que falou, que deu essa analogia, né? Nós somos as fagulhinhas e Deus é a fogueira. Nós, fagulhinhas, nunca seremos a fogueira. Mas, pelo menos, temos o privilégio, né, de ser eternos, de sermos uma parte de Deus. Então a gente nunca nasce e a gente nunca morre. Tudo bem que a gente aparece, desaparece, troca de corpo, como alguém troca de roupa, mas pelo menos somos pessoas individuais eternas. Temos nossa individualidade. Temos o poder de escolher. E como a gente escolhe mal, mas a gente tem que virar esse jogo e escolher bem, né? Escolher... Escolher se render a Deus e escolher ser feliz eternamente. É assumirmos nossa natureza natural, normal, original, de alma eternamente liberada e largar essa vida de alma eternamente condicionada. Presos nesta, como fala aqui Prabhupada, nesta natureza denominada inferior do Senhor Krishna, que é a matéria, o corpo material, a vida material. De alguma forma, a natureza superior, a entidade viva, tem estado em contato com a natureza material desde tempos imemoriais. Pode-se dizer que estamos quebrando a cara desde sempre, por isso somos conhecidas como almas eternamente condicionadas. É que é um tempo tão longo, né? Parece que a gente nunca teve em outro lugar, só teve aqui quebrando a cara, vida após vida, nos incontáveis universos. Evolui, evolui, sobe e desce, nasce, cresce e morre, vai para os planetas superiores, se torna semideus. Imagina, né? Uma maioria de nós já foi semideus, já foi um semideus poderoso, viveu nos mundos transcendentais, desculpem, também vivemos nos mundos transcendentais, mas não agora, né? Vivemos em planetas superiores, fomos controladores, só que até Shiva e Brahma estão sujeitos à ilusão. Imagine os outros semideuses, os outros milhões de semideuses. Já fomos poderosos, né? É muito importante, né, saber de nossa história e mudar a nossa história. E voltar à nossa posição e condição original, natural, como servos eternos de Deus, Krishna. É, Bimala, nós vivemos vida pura, vida tranquila, vida feliz, mas como temos a tendência a cair, né, entramos em contato com a natureza material. Como a água da chuva cai purinha, a hora que bate na terra vira lama, né? Se suja, se contamina. E estamos aqui desde tempos imemoriais, né? Sabe-se lá Quanto tempo a gente está aqui quebrando a cara? O corpo temporário ou a residência material que a entidade viva obtém é a causa das várias ou das variedades de atividades e suas ações resultantes. Está vendo? A carne, né? Fala, a carne é fraca, mas o espírito tem que ser forte, né? Senão, meu amigo, se nós não fortalecermos nós, espíritos eternos, nunca vamos sair dessa carne, dessa cidade de 9 portões, o corpo material. É, 9 portões que vivem excretando coisas indesejáveis. É, 2 olhos, 2 narinas, uma boca, 2 ouvidos, 1 ânus e 1 órgão genital, né? Nós estamos presos dentro dessa cidade de 9 portões, o corpo material. Vivendo em tal atmosfera condicional, a pessoa sofre os resultados das atividades do corpo por se identificar com o corpo. A gente acha que somos o corpo. Morreu, acabou. Essas bobagens aí, morreu, acabou. Eu perna, eu braço, eu cabeça. Eu não sou essa cabeça, essa perna, esse braço. Isso é meu corpo, eu sou alma eterna, mas meu corpo é material, temporário e miserável. Nós somos almas eternas. Nós não somos esse corpo material, temporário, miserável e perecível que a gente enxerga no espelho. A causa do sofrimento e da miséria corpóreas é a ignorância. É a ignorância adquirida desde tempos imemoriais. Assim que a entidade viva se coloca à parte das atividades do corpo, ela se liberta das reações também. Isso aqui é uma máxima, hein, Bimala? Assim que a entidade viva se coloca à parte das atividades do corpo, ela se liberta das reações também. Enquanto ela está na cidade do corpo, parece ser o mestre deste, mas na realidade nem é sua proprietária, nem controladora de suas ações e reações. Ela está simplesmente no meio do oceano material, lutando pela existência. As ondas do oceano a estão empurrando e ela não tem nenhum controle sobre elas. É, tem até aquela mulher, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, né? Vai nessa, meu amigo, você tem que controlar a vida. Você tem que largar a vida material e se agarrar na vida transcendental, se quiser parar de sofrer. É, os ricos sofrem com conforto, Bimala, e os pobres sofrem sem conforto, mas os dois estão sofrendo. A ilusão faz as pessoas acharem, né? É, a maioria das pessoas vivem na mais completa escuridão da ignorância, então elas acham que o rico é feliz. Doce ilusão. Agora aquele Jim Carrey, né? Tá caindo a ficha, tomara que ele encontre um devoto pela frente para se iluminar, senão vai continuar quebrando a cara, né? Como todos os ricos. Os ricos sofrem com conforto e os pobres sofrem sem conforto, mas os dois estão sofrendo. Sua melhor solução é livrar-se da água através da consciência transcendental de Deus, Krishna. Só isso a salvará de toda a confusão. Agora está na moda, né, o rico querer ajudar os pobres, querer ajudar a consertar o mundo. Os salvacionistas, é mais uma ilusão, né? É mais uma ilusão. É uma coisa boa, mas não adianta ser bom. A bondade nos prende aqui na existência material. Por quê? Se você for rico e bonzinho, você vai ter que nascer de novo aqui para receber todo o bem que você fez. E nascer de novo significa sofrer tudo de novo. Tá, já parei. Nossa, que coisa, gente. Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde nós paramos, hein? Ah, no Shrimad Bhagavatam, tá aqui. Ixi, a letra tá comida aqui, Bima. Comeu metade da letra. Ela tem que centralizar. Ah, eu tinha que lembrar você. Tá bom, então tá. Da próxima vez eu lembro você de deixar tudo certinho, bonitinho. Pois dessa, vou até tomar água. Quanto mais bronca você me dá, mais sede dá. É, você dá bronca, eu fico com sede. Paramos aqui. O Shrimad Bhagavatam é o comentário natural aos grandes Vedanta ou Shariraka Sutras que foram compilados por Srila Vyasadeva, a encarnação literária de Deus, que escreveu todo o conhecimento que passou para o papel, né? Todo o conhecimento que, desculpem, papel, não tinha papel na época, bem, que passou para a escrita, todo o conhecimento védico. Os Vedanta Sutras, se você quer fazer bem feito, faça você mesmo. Krishna levou a sério isso e veio como Vyasadeva e passou para a forma escrita todo o conhecimento. Então, os Vedas são o manual do universo. Quando Deus criou o universo, ele criou o manual do universo, os Vedas. Assim como um industrial, né, faz um produto, um carro, ele solta o manual do carro para você entender como usar o carro e se dar bem. Da mesma forma, o Deus Supremo, Krishna, o Pai de todas, a causa de todas as causas, o Deus Único, veio aqui e escreveu todo o conhecimento. Onde está? Aqui. Os Vedanta Sutras são a mais elevada literatura védica e contém o núcleo de perguntas básicas sobre o tema transcendental do conhecimento transcendental. Contudo, embora Srila Vyasadeva compilasse esse grande tratado, sua mente não ficou satisfeita. É porque ele veio disfarçado, né? Ele veio como Vyasadeva, mas não falava que era Deus. Então aconteceu de ele encontrar Sri Narada, o seu mestre espiritual, que o aconselhou a descrever a identidade da personalidade de Deus, Krishna. Ao receber este conselho, Vyasadeva meditou sobre o princípio da Bhakti Yoga, que lhe mostrou distintamente o que é o absoluto e o que é a relatividade, Maya, a ilusão. Tendo atingido perfeita realização desses fatos, ele compilou a grande narração do Shrimad Bhagavatam, o belo Bhagavatam, o Purana Imaculado, que começa com fatos históricos verdadeiros relativo à vida de Maharaja Parikshit. O Vedanta Sutra começa com a indagação chave sobre a transcendência, Atato Brahma Jigyasa, em português. Agora deve-se indagar acerca do Brahman ou a transcendência. Agora que você conseguiu um corpo de forma de vida humana, você deve indagar sobre Brahman, a transcendência. Senão, vai voltar em corpos inferiores na próxima vida. Normalmente, a maioria das pessoas vão voltar em corpos de cães, gatos, macacos, porcos e outros bichos inferiores. Enquanto um homem está em pleno vigor da vida, ele se esquece da crua verdade da morte que ele terá de enfrentar. Assim, isso aqui é uma máxima, hein, Bima? O jovem acha que não vai morrer nunca, né? É a vaga lembrança que a gente tem de ser almas eternas, né? Nós, almas, somos eternas, somos indestrutíveis. Então, o jovem acha que ele está num corpo eterno e transcendental, e esquece que está num corpo temporário, miserável e perecível. Toma um tombinho aí, bate a cabeça, já era. Dá uma dorzinha de cabeça, já era. Agora está morrendo um monte de jovens, né? Com mortes, doenças artificiais, morte artificial, morrendo antes da hora, né? Não tem inteligência para evitar os venenos que põe no corpo. Coloca todo tipo de veneno, autorizado ou não, e morre antes da hora. Tá, depois a gente fala mais. Enquanto um homem está em pleno vigor da vida, ele se esquece da crua verdade da morte que ele terá de enfrentar. Às vezes, o pai e a mãe autorizam, né, injetar veneno nas pessoas, nos filhos, achando que está fazendo uma coisa boa. É ignorância, né? Não tem inteligência. Assim, um homem tolo não faz indagações relevantes sobre os verdadeiros problemas da vida. Todos pensam que jamais morrerão, embora vejam evidências da morte diante de seus olhos a cada segundo. Eis aqui a distinção entre animalismo e humanidade. O animal, como a cabra, não percebe sua morte iminente. Embora sua irmã cabra esteja sendo sacrificada, a cabra, estando iludida pelo capim verde que se lhe oferece, permanecerá pacificamente esperando para ser sacrificada em seguida. Por outro lado, se um ser humano vê seu semelhante sendo morto por um inimigo, ele ou luta para salvar o seu irmão ou se afasta, se possível, e para salvar a sua própria vida. Tá, vou ler de novo. Por outro lado, tem um monte de vírgula, Bimala. Por outro lado, se um ser humano vê seu semelhante sendo morto por um inimigo, ele ou luta para salvar o seu irmão ou se afasta, se possível, para salvar a sua vida. Esta é a diferença entre o homem e a cabra. O homem inteligente sabe que a morte nasce juntamente com seu próprio nascimento. Ele sabe que está morrendo a cada segundo e que o toque final será dado tão logo seu período de vida termine. Por isso, ele se prepara para a próxima vida ou para a liberação da doença de repetidos nascimentos e mortes. O tolo, contudo, não sabe que esta forma humana de vida é obtida após uma série de nascimentos e mortes, impostos no passado pelas leis da natureza. Ele não sabe que a entidade viva é um ser eterno, que não tem nascimento nem morte. Nascimento, morte, velhice e doença são imposições externas exercidas sobre a entidade viva e devem-se a seu contato com a natureza material e a seu esquecimento de sua natureza divina e eterna e unidade qualitativa com o Todo Absoluto Krishna. A vida humana provê a oportunidade de conhecer este fato ou verdade eterna. Assim, o próprio começo do Vedanta Sutra aconselha que, por termos esta valiosa forma de vida humana, é nosso dever agora indagar o que é Brahman, o que é a verdade absoluta. Um homem que não é inteligente o bastante não indaga acerca da vida transcendental. Ao invés, ele indaga sobre muitos assuntos irrelevantes que não se relacionam à sua existência eterna. Desde o começo de sua vida, ele indaga a sua mãe, pai, mestres, professores, livros e tantas outras fontes, mas não o obtém o tipo correto de informação sobre sua vida real. É isso que se ensina nas redes de ensino, nem é aceito como conhecimento pelos Vedas, nem pelos mestres e pessoas santas. Como mencionamos anteriormente, Parikshit Maharaja recebeu o aviso de que morreria dentro de 7 dias e imediatamente deixou o seu palácio a fim de preparar-se para o próximo estágio da vida. O rei tinha pelo menos 7 dias à sua disposição, durante os quais poderia se preparar para a morte, mas quanto a nós, apesar de sabermos, sem dúvida, que nossa morte é certa, não temos informação da data determinada para sua ocorrência. Imagina, né, que maravilha saber quando o dia exato que vai morrer, né, Bimala? Isso não é para qualquer um, né? Aí você se prepara, né? Mais ainda. Bom, como a gente... Bom, deixa eu ler aqui, ler mais e falar menos. Tá bom, Bimala. Se Prabhupada não falar, eu falo aqui. Aí eu falo, eu repito, Bimala. Quem sou eu para falar alguma coisa? É que eu não lembro, eu li só uma vez esse livro. O rei tinha pelo menos 7 dias à sua disposição, durante os quais poderia se preparar para a morte. Mas quanto a nós, apesar de sabermos, sem dúvida, que nossa morte é certa, não temos informação da data determinada para sua ocorrência. Eu não sei se vou encontrar a morte no próximo instante. Mesmo um homem tão grandioso como Mahatma Gandhi não conseguiu calcular que encontraria a sua morte dentro de breves 5 minutos. Nem puderam os seus grandes companheiros adivinhar a sua morte iminente. Não obstante, todos esses cavaleiros apresentavam-se como grandes líderes do povo. Então, é o ponto que Prabhupada já falou em outros lugares, é que como a gente não sabe o exato momento de quando vamos morrer, então nós temos que buscar Deus aqui e agora, antes que a morte chegue. Você sabe o dia que vai morrer? Não sabe, então. Ah, não, quando eu ficar velho eu vou atrás disso. Quem garante que você vai ficar velho? Que você vai ter um corpo de velho, um corpo de idoso, um corpo de idosa? Quem garante? É você, moleque, você jovem, você adolescente, você adulto. Quem garante que você vai viver mais um ano, dois? Quem garante? Então busque Deus aqui e agora, antes que chegue a morte e você morra em ignorância e vá para um corpo inferior de cão, gato, macaco, porco, rato, barata, cobra, lagarto. É porque morre em ignorância, pega um corpo em ignorância. E aí cai de novo no ciclo evolutivo, até você pegar uma forma de vida humana novamente, meu amigo. Ixi. Ah, é verdade, Bimla, eu estou esquecendo desse item. A maioria também, muita gente vai nascer em corpos de árvores. Quem se exibe sensualmente, também vai nascer num corpo de árvore. É, meu amigo, nossa. O que tem de gente se exibindo sensualmente na internet, Bimla, todos eles vão nascer em corpos de árvores, se não se autorrealizar, se não buscar Deus aqui e agora. É, põe uma roupa que parece uma segunda pele e fica se exibindo. Tá, já parei de falar. Onde eu estava, hein? Não obstante, todos esses cavaleiros apresentam-se como grandes líderes do povo. É a ignorância da morte e da vida que distingue o animal do homem. Nossa, isso aqui é uma máxima e cacetada ainda, meu. É por isso que Prabhupada fala, né? Estamos vivendo numa civilização de cães e gatos. Tá, vamos parar aqui. Já vou parar. Página 16, onde diz que é a ignorância. Nessa máxima aqui, ó. É a ignorância. Olha, pulou, Bima. Pulou aqui, deixa eu voltar aqui. Nossa. Você foi mexer, ó. Aqui, ó. Página 16, onde já pegamos a máxima. Não printou a máxima, deixa eu printar aqui. Tô falando, você tá me distraindo aqui, ó. É a ignorância da morte. Nossa, nem tocar esse barulho ainda teve que aumentar, Bima. É a ignorância da morte e da vida que distingue o animal do homem. E ponto final. No próximo programa a gente continua desse ponto aqui. Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros grátis, não, livros novos. Deixa eu aumentar o vento aqui. Livros novos, está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimā Bhagavatam, ou Purana Imaculado, que foi falado agorinha. Tem tudo, essa coleção é o livro do devoto, né? Quem se diz devoto de Deus tem que ter essa coleção, nem que for na tela ou em PDF. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparecem as edições luxo, econômica, e se tiver em estoque, usada também. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, encomenda alguns econômicos aí, dia 25 você esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar, o mundo, tá bom? Então tá, para de me apressar, Bima. Oh, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Alô, tá, já tô na agenda, F5. Sabe quem está fazendo aniversário neste dia 22? É dia 22, né, Bimala? Tá, nessa quinta-feira, dia 22, é o Gelber Fonseca, do Rio de Janeiro. E lá você vai cantar para ele? Então vai, então canta aí. Canta aí, depois eu continuo falando aqui.
Nós não somos o corpo, nós somos a alma. Céu eterno de Krishna, iludidos por Maya.
Nesse dia de festa, vamos comemorar.
E vamos todos cantar.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ei, parabéns, Gelber Fonseca, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Eu vou mandar um abraço aqui para todas as cariocas, todos os cariocos, todos que nos ouvem nas escolas, nos rádios, tá, já parei. Na internet, tá, já parei mesmo, nas praias, nos fones de ouvidos, deixa eu treinar meu karaokês, tá, Bimla, já parei de falar, nossa, eu fico atrasando a rádio, o programa da rádio, tá bom, já parei de falar, então, o que nós vamos fazer agora, hein, você me corta, eu me perco, ah, tá, vamos ler mais um pouquinho, não tem mais nada para falar, não, mais nada. Vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridianta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, capítulo O Nascimento do Senhor Krishna. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tan Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha bhaja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadara shri vasadi goura bhakta vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos aqui, ó. Onde? Calma, Bima. É, página 213, aqui mesmo. Vasudeva disse: meu Senhor Krishna, sois a pessoa suprema, situado além da existência material, e sois a super-alma. Vossa forma pode ser percebida através do conhecimento transcendental, pelo qual podeis ser entendido como a suprema personalidade de Deus. Agora, compreendo perfeitamente vossa posição. No coração de Vasudeva despertara tanto afeição pelo seu filho quanto o conhecimento acerca da natureza transcendental do Senhor Supremo Krishna. A princípio, Vasudeva pensava: acaba de nascer uma bela criança, entretanto cansa, logo virá matá-la. Mas ao compreender que não era uma criança comum, mas a suprema personalidade de Deus, Krishna, ele ficou sem medo. Considerando o seu filho como o Senhor Supremo Krishna, maravilhoso em tudo, ele passou a oferecer-lhe orações apropriadas. Inteiramente livre do medo produzido pelas atrocidades de Kansa, ele aceitou a criança simultaneamente como um objeto de afeição e um objeto digno de ser adorado com orações. Calma. Meu Senhor Krishna, sois a própria pessoa que no começo criou este mundo material através de sua energia externa pessoal. Após a criação deste mundo, que está sob o influxo dos três modos, parece ter desentrado nele, embora de fato não o tenhais. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, para entender tudo, né, Bimala, com todos os detalhes. No Bhagavad Gita tem todo o conhecimento. No Shrimad Bhagavatam tem todo o conhecimento com detalhes. Então, no Bhagavad Gita 7.4, a suprema personalidade de Deus, Krishna, explica claramente: Bomirapona lovayo kamanobudirevacha ankara itiame Bina prakritir ashtada. Em português: este mundo material que sofre a influência dos três modos da natureza, Satvaguna, Rajaguna e Tamaguna, bondade, paixão e ignorância, em português, é composto de terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego, todos os quais são energias provenientes de Deus, Krishna. No entanto, Krishna, sendo sempre transcendental, está à parte deste mundo material. Até rimou, você viu? Krishna, sempre sendo transcendental, está à parte deste mundo material. Mas tudo funciona do jeito que ele quer, né? Através dos seus milhões de semideuses. Este mundo é sempre feito através dos milhões de semideuses, sempre é feita a sua vontade, tanto no céu material quanto no céu transcendental. E ponto final. Aqueles que não têm conhecimento puro pensam que Krishna é um produto da matéria e que, como o nosso, o seu corpo é material. Isso é loucura, né? Deus ter um corpo material de carne e osso, mas ele não seria Deus, seria mais um de nós, né? Mais uma alma condicionada, iludida. É por isso que até Brahma e Shiva estão sujeitos à ilusão, porque eles têm corpos materiais, temporários, miseráveis e perecíveis. Não iguais ao nosso, são corpos de semideuses, mas são corpos temporários, miseráveis e perecíveis também, sujeitos ao influxo, né, como o Prabhupada explicou, ao influxo dos três modos da natureza material. Entretanto, Krishna, na verdade, sempre está à parte deste mundo material. Por quê? Porque ele não tem um corpo material. Senão não seria Deus. Vemos na literatura védica que a criação é descrita em relação com o Mahavishnu. Como se afirma no Brahma Sanhita 5.35, calma, estou ladeando a página. Prabhupada cita o verso em português: adoro Govinda, o Senhor primordial, a personalidade de Deus, original, através de sua expansão plenária parcial como Mahavishnu, ele entra na natureza material. Depois, ele entra em todos os universos como Garbo da Kashai Vishnu, e entra em todos os elementos, incluindo cada átomo da matéria, como Shiro da Kashai Vishnu. Essas manifestações da criação cósmica são inúmeras, tanto nos universos quanto nos átomos individuais. Govinda manifesta-se parcialmente como Antaryami, a super-alma, que entra neste mundo material, Andantarashta, e que também está dentro do átomo. Continuando, o Brahma Sanhita 5.48. Nossa, isso aqui é muito conhecimento, né, Bhima? Deus, através de suas expansões, controla e possui cada átomo da criação. Ele está dentro de tudo e fora de tudo. Por isso ele é onipenetrante e onipresente. Aqui está se falando da onipenetrância e da onipresença de Deus, Krishna. E continuando, o Brahma Sanhita 5.48 diz que, em português, este verso descreve Mahavishnu como uma expansão plenária de Deus, Krishna. Mahavishnu deita-se no oceano causal e, ao exalar milhões de universos, brahmandas, surgem dos poros do seu corpo. É quando Deus, através de suas expansões, solta o ar, incontáveis universos saem de cada um de seus poros. Em seguida, quando Mahavishnu inspira, ele puxa o ar, né? Todos esses incontáveis universos desaparecem ou são tragados para dentro do corpo de Mahavishnu. Esse é todo resumo da criação, da expansão e retração do universo, né, Bhima? Ele solta o ar, os incontáveis universos são produzidos. Ele puxa o ar, os incontáveis universos são todos destruídos e voltam para dentro do corpo de Mahavishnu. Logo, neste mundo material, os milhões de universos controlados pelos Brahmas, os primeiros filhos de Deus, e outros semideuses, surgem e desaparecem através da respiração de Mahavishnu, que é uma expansão da expansão da expansão da expansão da expansão de Deus, Krishna. As pessoas tolas pensam que, ao aparecer como filho de Vasudeva, Krishna é limitado como uma criança comum. Mas Vasudeva sabia que, embora tivesse aparecido como seu filho, o Senhor Krishna não entra no ventre de Devaki e depois saíra de lá. Ao contrário, o Senhor Krishna sempre esteve ali. É porque, como acabamos de falar, né? Ele está presente em cada átomo da criação. O ponto é, Bhima, acabamos de falar, ele é onipresente e onipenetrante, ele está em tudo e em todos. O ponto é se ele vai se manifestar ou não, né? Esse é o ponto. Onde eu estava? Você me corta, até me perdi aqui. Ah lá, ó. O Senhor Krishna sempre esteve ali no ventre dela e de todos, né? Se está presente em cada átomo da criação, está presente em tudo e em todos. Agora o ponto é se ele vai se manifestar ou não. Prabhupada cita aqui uma frase: Pravista Iva Bhavyase. Em português, apenas parecia que ele entrara no ventre de Devaki. Parecia que ele entrara no ventre de Devaki e agora aparecia como filho de Vasudeva. O fato de Vasudeva ter manifestado este conhecimento deixou bem claro que ele sabia como é que esses eventos aconteceram. Quem conhece Deus conhece todas as coisas como elas realmente são, né? Não tem mistério. Vasudeva, de certo, era um devoto do Senhor Krishna, dotado de conhecimento pleno e... Já vou parar. E devemos aprender com os devotos como ele. Vamos para aqui, onde o Bhagavad Gita 4.34, portanto, recomenda de quem e como a gente deve aprender. Tá bom? Então tá bom. Só ler aqui e tentar cantar. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadeshyanti te gyanam gyaninas tatuadarshina. Então fica para o próximo programa a tradução desse verso, que vai falar como e onde devemos aprender e com quem. Como, onde e com quem devemos aprender o conhecimento completo e perfeito sobre Deus, que não está disponível em qualquer esquina, mas está nas ruas do mundo, nas mãos dos devotos de Deus, que estão distribuindo os livros no mundo inteiro e pedindo uma doação. Tá bom, já parei de falar, nossa, é hoje, hein? Página 216, tradução do Bhagavad Gita 434. Bom, gente boa, essa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vou tomar água. Calma, não me apressa não. Já abriu, já apareceu aqui, da coleção Shrima Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Calma, deixa eu baixar o brilho aqui. Vou desligar a bateria aqui, senão vai esquentar o bicho. Calma, Bima, não me apressa não. Vou trocar o óculos. Ah, eu tenho que fazer isso sem falar nada. Ah, nossa, é verdade. Então você me lembra. Ah, eu tenho que lembrar o... eu esqueço que sua cabecinha é de vento. É, sua cabecinha de vento. E a minha de pano. Deu certinho. O esquecido e a esquecidinha. Vixe. Ah, não entortei a tela, tá vendo? Você fica me apressando. Ah, tá quase caindo o computador. Computador tá quase caindo aqui, Bima. Ei, não é fácil não, viu? Nossa, hoje... Aí atrasou, tá vendo? Fica dando bronca. Pula uma etapa. Pula um procedimento. Tá, agora vai. Página 208. Como? Aqui. Como sempre, o seu canto e dança público de Hare Krishna atraía músicos. Irving Halper comenta: Eu faço flautas e toco instrumentos musicais, faço instrumentos de todas as espécies. Quando o Swami chegou, aproximei-me dele e comecei a tocar, e ele deu-me suas boas-vindas. Sempre que um novo músico juntava-se ao grupo e tocava sua primeira nota, ele estendia seus braços. Era como se tivesse ascendido ao estrado e fosse reger a Filarmônica de Nova York. Ou seja, ele tinha aquele gesto que todo músico conhece. É fácil saber quando alguém quer mais, quando alguém mais quer que você toque com ele e sente-se bem de que você o esteja acompanhando. E havia nele essa espécie muito básica de comunicação musical, com a qual me relacionei muito rapidamente e senti-me feliz com aquilo. Músicos solitários sempre perambulavam em diferentes partes do parque, e ao saberem que podiam acompanhar o canto do Swami e que eram bem-vindos, começaram então a aparecer um por um. Um saxofonista veio só porque havia uma sessão rítmica tão forte para acompanhar. Outros, como Irving Halper, viram aquilo como algo transcendental, com boas vibrações. À medida que os músicos se juntavam, mais transeuntes ficavam atraídos pelo canto e dança público de Hare Krishna. Prabhupada estivera tanto liderando quanto acompanhando o coro. E agora muitos que se haviam aproximado cantavam também no papel de líderes, de modo que havia um coral constante. Durante a tarde, a multidão cresceu para mais de 100, com uma dúzia de músicos tentando acompanhar o Swami, com os seus tambores conga e bongô, flautas de bambu, flautas de metal, gaitas, batuques de madeira e metal, pandeiros e violões. Irving Halper comenta: o parque retumbava, os músicos ouviam os mantras com muito cuidado. Quando o Swami cantava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, às vezes havia um Krishna, um tresdobrar do que fora uma sílaba dupla. Geralmente isso acontecia na primeira estrofe e os músicos pegaram a onda logo. O Swami pronunciava-o de maneira específica, e os músicos eram bem meticulosos e escutavam com muito cuidado a maneira como o Swami cantava Hare Krishna. E começamos a perceber que havia diferentes melodias para a mesma frase breve, e demos-nos conta de que uma regularidade nisso, como alguém que segue o regente de uma orquestra ou o cantor líder de um madrigal. Era realmente agradável, e as pessoas acotovelavam-se umas às outras. Elas diziam: ei, vejam, captávamos e repetíamos uma pronúncia sutil em particular de uma frase em sânscrito que a audiência, em seu entusiasmo, enquanto dançava ou tocava, talvez deixasse passar. Ou então o Swami acrescentava uma batida extra, golpeava os tambores de determinada maneira, como que para indicar algo, pois no momento ele era o percussionista, o principal percussionista. Conversei com alguns músicos sobre isso e concordamos que este Swami devia ter em sua cabeça centenas e centenas de melodias que haviam sido trazidas com verdadeira erudição do outro lado do mundo. Muitas pessoas chegaram ali só para sintonizar a dádiva musical, a transmissão do Dharma. Ei, diziam elas, ouçam esse monge santo. As pessoas tinham certeza de que iam acontecer feitos incomuns, exibicionismo, levitações ostentosas, ou tudo o que esperassem que fosse acontecer. Porém, quando a simplicidade do que o Swami realmente dizia, quando alguém começava a se dar conta dela, quer estivesse motivado a realmente fazer um compromisso vitalício e seguir aquele modo de vida, quer meramente quisesse apreciá-lo e deixá-lo em seu lugar e dar-lhe o devido respeito, isso o transformava. E era interessante também ver as diferentes maneiras com as quais as pessoas encaravam o canto e dança público de Hare Krishna. Alguns consideravam-no como um prelúdio, outros consideravam-no como um grande evento, outros gostavam da música, outros ainda gostavam do som poético dele. Então chegaram Allen Ginsberg e Peter Orlovsky, juntamente com alguns de seus amigos. Allen examinou a cena e encontrou um lugar para se sentar entre os cantores. Com sua barba negra, suas lentes, sua fronte calva rodeada por longos e anelados cabelos negros, Allen Ginsberg, o poeta patriarca que viera juntar-se ao canto de Hare Krishna, enalteceu imensamente o prestígio local do canto e dança público de Hare Krishna. Prabhupada, enquanto continuava os seus estáticos canto e tocar de tambor, reconheceu Allen e sorriu. Um repórter do New York Times compareceu e solicitou uma entrevista a Allen, mas este recusou-se. Não se deve perturbar um homem durante a sua adoração. O Times teria que esperar. Peraí, deixa eu tomar água. Allen comenta: o Tompkins Square Park era um foco de conflito espiritual naqueles dias, de modo que foi absolutamente grandioso. Como que de repente, em meio a toda a conversa, drogas e teorias, realmente era espantoso que algumas pessoas entregassem seus corpos, seu cantar, para derreter o gelo intelectual e desabrochar em bhakti total. Também os negros e porto-riquenhos apareceram ali com tambores fazendo conga. Porém, ali estava uma espécie de grupo totalmente diferente, alguns deles com cabeças raspadas, e era interessante. Era um canto repetitivo de Hare Krishna, mas isso também era incrível. Era um canto fácil de se assimilar. Era uma cena aberta. Não havia qualquer camarote ali no canto da prática real. Resultado: sorrisos gerais e aprovação e incentivo como início de alguma espécie de agrupamento comunal verdadeiro no parque, com uma espécie de alicerce sério para intercâmbios, ao invés de somente cães e porcos nos tambores. Era impressionante ver Prabhupada. Tinha o senho franzido no esforço de cantar alto Hare Krishna, mas seu semblante era forte. As veias de suas têmporas sobressaíam visivelmente e seu maxilar projetava-se para a frente enquanto cantava o seu Hare Krishna, Hare Krishna, para que todos ouvissem. Embora o seu procedimento fosse agradável, o seu canto de Hare Krishna era intenso, às vezes tenso, e tudo em torno dele era concentração. Não era o retiro de yoga de outrem, nem silenciosa vigília para a paz, mas sim a presença do canto puro de Hare Krishna, peculiar de Prabhupada. Era uma nova onda, algo em que todos podiam participar. A comunidade parecia estar o aceitando. Tornou-se tão popular que o vendedor de sorvete aproximou-se para vender melhor. Um grupo de menininhos louros de 5 ou 6 anos de idade estavam sentados logo ali ao redor, ao lado de Prabhupada. Um jovem polaco estava parado, perplexo. Alguém começou a queimar olíbano em carvão incandescente dentro de um defumador de metal, e as doces exalações pairavam entre os flautistas, percussionistas e cantores de Hare Krishna. O Swamiji acenou para os seus discípulos, ao que eles se levantaram e puseram-se a dançar Hare Krishna. O alto e magro Sriadisha, com os seus bolsos de trás cheios de panfletos, Viaje para Sempre, ergueu as mãos e começou a dançar Hare Krishna. A seu lado, com camisa negra de gola rolê, grandes contas de cantar em volta do pescoço, dançava Achyutananda, com o seu cabelo crespo, quase ondulado, comprido e despenteado. Então Brahmananda levantou-se. Ele e Achyutananda puseram-se de frente um para o outro com seus braços esticados, como no quadro do Kirtana do Senhor Krishna Chaitanya. Os fotógrafos na multidão adiantaram-se e os rapazes dançavam Hare Krishna, deslocando o seu peso do pé esquerdo para o pé direito, assumindo uma série de poses angélicas com suas grandes e vermelhas contas de cantar em volta do pescoço, e faziam o passo do Swami. Brahmananda comenta: quando me levantei, pensei que teria de permanecer de pé por todo o tempo que o Swamiji tocasse o tambor. Será uma ofensa, pensei eu, sentar-me enquanto ele ainda toca? Então dancei Hare Krishna por uma hora. Prabhupada fez um gesto de aprovação com um típico movimento indiano de cabeça e então ergueu os braços, convidando mais dançarinos. Mais discípulos seus começaram a dançar Hare Krishna e até alguns hippies levantaram-se e tentaram. Prabhupada desejava que todos cantassem e dançassem Hare Krishna. A dança tinha um balanço suave e passos de pés descalços sobre o tapete, e os braços dos dançarinos estavam erguidos para o alto, seus dedos estendidos para o céu acima dos ramos das árvores outonais. Aqui e ali pela multidão, cantores de Hare Krishna desfrutavam de êxtases privados. Uma moça com os olhos fechados tocava símbolos de dedo e balançava a cabeça oniricamente enquanto cantava Hare Krishna. Uma senhora polonesa com um rosto muito velho e enrugado e um lenço em volta da cabeça olhava para a moça incredulamente. Pequenos grupos de senhoras idosas usando echarpes, algumas delas com óculos escuros, eram vistos aqui e ali entre a multidão, conversando animadamente e apontando para os aspectos interessantes do canto e dança público de Hare Krishna. Kirtanananda era o único com roupa indiana, parecendo uma versão jovem de Prabhupada. A vespertina luz do sol de outono caía suavemente sobre o grupo, aureolando-os. Vixe, enroscou aqui, Bimala, vou ler de novo. Peraí, deixa eu tomar água. A vespertina luz do sol de outono caía suavemente sobre o grupo, aureloando-os numa refulgência dourada com sombras longas e frescas. O harmônio, a sanfona deitada, né, entoava um som constante, e um rapaz, usando jaqueta de faxina militar, improvisava criações atonais numa flauta doce de madeira. Ainda assim, a totalidade do som dos instrumentos combinavam-se e a voz do Swamiji emergia acima dos tons atrapalhados de cada acorde. E isso prosseguiu por horas. Prabhupada mantinha sua cabeça e ombros eretos, embora, ao fim de cada linha do mantra, às vezes encolhesse os ombros antes de começar a próxima linha. Seus discípulos permaneciam próximos a ele, sentados sobre o mesmo tapete, com êxtase religioso visível em seus olhos. Finalmente ele parou de cantar Hare Krishna. Imediatamente levantou-se e eles sabiam que ele ia falar. Eram 4 horas da tarde e o morno sol de outono ainda brilhava no parque. A atmosfera estava pacífica e a audiência atenta e adoçada pela concentração no mantra Hare Krishna. Começou a falar-lhes, agradecendo a todos por terem participado do canto e dança público de Hare Krishna. O cantar de Hare Krishna, disse ele, foi introduzido há 500 anos atrás na Bengala Ocidental por Krishna Chaitanya. Hare significa ó energia do Senhor Krishna. E Krishna é o Senhor. E Rama também é um nome do Senhor Supremo, que quer dizer o prazer máximo. Seus discípulos permaneciam sentados a seus pés, ouvindo. Rai Rama, com olhos semicerrados, fez um antiparo de sua mão para poder ver o Swamiji contra os raios do sol, e a cabeça de Kirtanananda debruçava-se para um lado, como a cabeça de um pássaro que olha para o solo. Ele mantinha-se ereto em frente do robusto carvalho, suas mãos juntas ao acaso perante ele, numa postura apropriada de orador, as suas leves vestes alaranjadas cobrindo-o graciosamente. A árvore atrás dele parecia perfeitamente situada, e a luz do sol malhava sombras desculpem, e a luz do sol malhava as sombras da folhagem sobre o espesso tronco. Atrás dele, por entre a folhagem das árvores, via-se o campanário de Santa Brígida. À sua direita estava uma melancólica senhora de meia-idade, usando roupa e penteado que estavam fora de moda nos Estados Unidos havia 20 anos. À sua esquerda encontrava-se uma moça hippie de aparência insolente, usando apertadas calças de brim, e ao lado dela um jovem negro com suéter negro e os braços cruzados diante do peito. A seguir estava um jovem pai segurando uma criança, depois um jovem barbudo sado de rua com os seus longos cabelos repartidos no meio, e dois ordinários homens de classe média e cabelo curto com suas companheiras. Muitos no grupo, embora estivessem bem perto da árvore, ficaram distraídos, olhando perdidamente para cá e para lá. Parar aqui? Tá bom, então vamos parar aqui na página 212, onde Prabhupada explicou que existem três plataformas. Infelizmente vamos parar, né? Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam. Vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita e a terceira. Aí, já apareceu. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Suda Gopala Govindara Shrimadu Suda Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Virupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Vagopala Bhatta Dasaraguna Shri Vagopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade Radhe 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 Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsva Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jaga Ki Jai, Brihach Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nascimento.